Ainda no mesmo livro 2, no capítulo número 4, a partir da passagem 415b-28, Aristóteles discute a questão do elemento responsável pelo crescimento do corpo, pela sua nutrição, e vai ser bem claro ao dizer que esse elemento é a alma, né? Portanto, se colocando, né, contra o autor que ele cita aqui explicitamente, que é o Empédocles. Quer dizer, o Aristóteles, apesar de conceber o ser vivo como composto de forma e matéria, alma e corpo, no caso aqui, da alma nutritiva ou vegetativa, é claro ao dizer que o elemento é fundamental para o crescimento, para a nutrição desse ser vivo, é a alma, e não o elemento natural, não a substância material, mas a substância formal, diz então Aristóteles. Empédocles não se expressou bem ao acrescentar que nas plantas o crescimento ocorre para baixo, por elas lançarem raízes, porque a terra assim conduz por natureza, e igualmente para cima por causa do fogo, pois nem o acima nem o abaixo ele compreende, já que acima e abaixo não são mesmo para todas as coisas e para o universo. Pelo contrário, as raízes das plantas são como a cabeça dos animais, se é que convém tratar os órgãos como diversos ou idênticos, conforme suas funções. Além disso, o que mantém unidos o fogo e a terra, que são levados para direções opostas, pois se dispersariam se não houvesse algo que os impedisse. E se há algo, então isto é alma, o causador do crescer e do nutrir-se. Se aqui já está presente, né, essa tese, que nós vamos ver enunciada de uma forma bem clara numa próxima passagem a ser citada, onde Aristóteles vai dizer que o elemento, então, determinante para impedir, né, a dispersão dos elementos aqui, o fogo e a terra, é justamente a alma, porque a alma é o elemento formal, elemento de determinação, né, kataton logon, como já foi visto anteriormente. Então, se não houvesse esse elemento que impedisse essa dispersão, por exemplo, do fogo e da terra, não haveria, né, crescimento, no caso aqui das plantas. O texto de Aristóteles continua a partir de 416a9. Na opinião de alguns, é simplesmente a natureza do fogo que causa a nutrição e o crescimento, pois só o fogo, dentre os corpos ou elementos, revela-se como algo nutrido e crescente. E por isso alguém poderia supor que é também o fogo que opera nas plantas e nos animais. De certa maneira, ele é um causador coadjuvante, mas não o causador simplesmente, o qual é antes a alma. Pois o crescimento do fogo é em direção ao ilimitado, e até o ponto em que existir o combustível. Mas em tudo o que é constituído por natureza há um limite e uma proporção para o tamanho e para o crescimento. E essas são coisas da alma, e não do fogo, e da determinação mais do que da matéria. Essa passagem ela é bastante evidente para sublinhar, né, o papel da alma como elemento de determinação, o elemento que impõe limite ao potencialmente ilimitado. Portanto, o fogo é importante para o crescimento e a nutrição, mas ele por si mesmo não geraria nutrição e crescimento, dado seu caráter ilimitado. A alma, com seu elemento de medida, de determinação, é o causador pura e simplesmente. Enquanto o fogo, então, aparece com um elemento coadjuvante, ou fogo, estaria nesse sentido, mais próximo a uma substância material do que propriamente a substância formal, mais do lado do ilimitado, do que para o lado da determinação, como é o caso da alma, a substância formal. Quer dizer, nessa passagem é bastante evidente, a novidade trazida por Aristóteles nesse sentido, ao sublinhar a importância da alma para o crescimento dos seres vivos, já que não basta pura e simplesmente, o elemento material, essa substância material, a hülle, pois a matéria, a hülle, tem a vida em potência, mas não consegue atualizá-la sem a participação da determinação levada a cabo pela alma.